so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back.
Salve, salve a todos, a todas, a todes. Estamos recebendo no estúdio da Rádio Tribuna da Praia a diretoria da organização que estará promovendo pela quarta edição a parada LGBT de Propriá. Conosco Daniele Gasparelli, Daniela Gasparelli, Priscila Andrade e Anselmo Gomes. Bom dia a todos e todas. Vamos começar aqui ouvindo Daniela Gasparelli. Bom dia, Daniela.
Bom dia, salve, salve a todos. Uma honra estar aqui com você, poder contribuir de alguma forma para que a gente possa engrandecer, né, nesse momento tão necessário para a divulgação da nossa quarta parada LGBT do Baixo São Francisco.
Para efeito de conhecimento de nosso público, qual o nome da organização que você preside?
ADA LGBT do Baixo São Francisco, que significa Diversidade em Ação em Busca da Cidadania LGBT do Baixo São Francisco.
Este ano estará acontecendo no próximo domingo, dia 18, das 14 às 22 horas, a quarta parada LGBT do Baixo São Francisco. Nos fale inicialmente sobre as três primeiras edições.
Bom, a primeira foi 2018, não foi, Anselmo? 2018, né, que nós viemos com o tema, a gente sempre elabora os temas baseado nas nossas vidas do dia a dia. Então, o primeiro tema foi o amor vencerá o preconceito e o ódio.
Em que ano?
Em 2018. Em 2019, nós viemos com o tema amar sem temer, que foi a segunda edição. E a terceira foi em 2021, porque teve a pandemia. A gente, 2020 a gente não fizemos. Fizemos em 2021 com o tema Deixa o Vírus do Amor Fluir em Você. Foi na época da pandemia. E esse ano a gente vemos com esse tema, que é de grande importância, pois é um ano político. E a gente está abordando esse tema, que é valorize seu voto, vote em quem defende você.
A parada LGBTQI+, LGBT do Baixo São Francisco, ela integra o calendário nacional?
Ainda não, porque existem protocolos e a gente precisa passar pela Câmara de Vereadores para que eles possam aprovar para colocar o calendário.
Não, eu me refiro assim, se faz parte do calendário nacional das paradas que acontecem comumente em todo o Brasil.
Sim. Né? Com certeza, a gente já está no calendário, porque a gente estamos associados às outras instituições a nível nacional, como a Rede Trans Brasil, então a gente já estamos no calendário nacional das paradas LGBT do Brasil.
Muito bem. Segundo o professor Dr. Luiz Mota, com o qual eu tive a honra de ter aulas no curso, antropólogo baiano, que teve seu estudo sobre a Inquisição em Sergipe, Luiz Mota, baiano, presidente do Grupo Gay da Bahia, tanto a Bahia como o Brasil é um dos países que mais mata gays no mundo. Estamos com Anselmo, secretário-geral da ADA. Anselmo, como você vê essa situação divulgada assim, e que não é nenhuma surpresa para a gente, pelo professor Luiz Mota?
Bom dia a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. Eu tive a honra de conhecer o professor Luiz Mota, uma pessoa que enfrentou a Bahia para defender essa luta, teve um grande confronto, é um estudioso e conhecedor da população LGBTQIA+. Então, quer dizer, para a gente hoje ter como referência pessoas como Luiz Mota, Wellington Andrade, tantos outros que lutam por uma causa em prol de uma dignidade maior, que é o nosso reconhecimento como comunidade, como população e, acima de tudo, como ser humano, é muito grandioso. E aí a nossa parada, ela tem também um pouco dessa reflexão naquilo que se diz respeito à vida e à dignidade do ser humano. Nós somos cidadãos como qualquer outro, temos todos os direitos garantidos pela nossa Constituição. Então essa parada, ela traz uma referência, vote em quem valoriza você, e que traz como tema importantíssimo, porque nós estamos num período delicado, um período onde vamos estar com troca de poder de executivo, legislativo, inclusive de presidente da República. A gente precisa reforçar esse convite e dizer que a parada, ela não é um bloco carnavalesco, como repete sempre a presidente, mas sim uma forma da gente protestar os nossos direitos de maneira alegre, de maneira transparente, e convidamos toda a sociedade do Baixo São Francisco e de Sergipe para domingo se fazer presente na quarta parada LGBT do Baixo São Francisco, que com certeza teremos uma bela mensagem para passar a todos.
Com certeza. O Anselmo, você, a gente falando sobre o Smoke, talvez o primeiro grupo de expressão em Sergipe foi o Dialoguei. Eu te pergunto, quais cidades hoje têm organizações como a ADA, no caso do Baixo São Francisco? Em que locais elas estão presentes, estão organizadas?
Hoje nós temos Aracaju, temos Bairrada dos Bois, que é a sede da ADA. Nós temos Lagarto, Estância, Simão Dias. Então, quer dizer, hoje a gente percebe que praticamente todas as 75 cidades do nosso estado, se não todas, mas algumas delas já têm hoje entidade em defesa da população LGBTQIA+, buscando sempre, dentro do social, incluir essas pessoas que vivem à margem da sociedade por serem LGBT. E essa é um tema importante que a gente se reúne. Recentemente foi criado o Conselho Estadual de Políticas Públicas para a População LGBT, do qual a ADA hoje ocupa uma cadeira como titular. A entidade de Estância...
Quem é também, o ocupante?
É a presidente Daniela Gasparelli. Hoje ela ocupa uma cadeira como titular. Eu, como secretário, assumo uma cadeira como suplente. E esse conselho, ele vem reforçar ainda mais a nossa preocupação e o nosso cuidado com a nossa população, para que a gente possa inserir políticas públicas voltadas para a nossa população LGBTQIA+.
Nós estamos aqui também com Priscila, ela que é vice-presidente. Ela deu uma saidinha, retorna já já. Então, Daniele, por que a escolha da cidade de Propriá como sede das edições anteriores e da atual, da parada?
Propriá é conhecido como a capital do Baixo São Francisco, é a maior cidade do Baixo São Francisco, e também pelas vias públicas ter o maior acesso, também ter acesso também a outras cidades. Então ali agloba tudo.
Todos os caminhos levam a Propriá.
Sim, todos os caminhos levam a Propriá. E a gente, o público de lá, a população de lá, aceitou bastante. É tanto que quando chega no início do ano, eles já perguntam se vai ter parada, e a gente, né, tem essa preocupação de passar todo o conhecimento e também toda a alegria de ter da cidade Propriá sediar sempre as paradas do Baixo São Francisco.
Muito bem. Há uma expectativa de público quantitativo? Tem essa projeção em comparação com as anteriores e a projeção para a atual?
Sim, esse ano a gente estamos esperando mais gente para a parada, né? Pois a gente está voltando depois de uma pandemia longa, né? A gente está voltando e a gente está voltando com força total. E eu acredito, pelo nosso conhecimento e as divulgações que a gente está fazendo, ser a segunda parada de Sergipe em divulgação e também em público.
No caso, só perderia para de Aracaju, a capital.
Sim, com certeza, né? Porque 21 anos já de parada, né, de Aracaju. A da gente já é a quarta, mas tem muitas cidades por aí que também está fazendo. Mas a da gente, por a gente incluir a região do Baixo São Francisco, são 14 cidades, então vai ter um público bastante grande. E também fora das outras cidades, os apoios que a gente está tendo da Astra, Direitos Humanos, e outras cidades como Estância, Simão Dias.
Essa cidade deve enviar caravana.
Sim, com certeza também. E agora também teremos uma caravana de Brejo Grande, que esse ano também vai ser a primeira parada da cidade de Brejo Grande, que será também no dia 24 desse mês também. E eles também vão trazer bastante gente para a nossa parada.
A Talainha, agora a Rádio Tribuna da Praia, realiza há 3 anos na cidade de Pirambu de forma online, no dia da revolta Stonewall, sempre no final de junho. A gente espera no próximo ano contar com a participação da ADA e de outras organizações da região para fazê-la de forma presencial, né? Já podemos contar então com o apoio?
Sim, Pirambu é um parceiro da gente, porque no primeiro seminário da ADA, que foi em 2017, não foi, Anselmo, se eu não me esqueço, a gente fez o primeiro seminário da ADA com o tema saúde, prevenção e sexualidade, e a gente tivemos um apoio bastante da cidade de Pirambu, que levou uma caravana, o secretário Lindomar, que é uma pessoa maravilhosa, nos deu todo o apoio, e a gente pode...
Tiago, não?
Não, na época era Lindomar, era lindo o nome do secretário de saúde de lá na época. Eu não sei se mudou.
Ivanilton.
É, mas a gente chama ele de Lindo.
É, o apelido dele é Lindo, foi meu amigo. Isso. Ou foi, aliás, foi nosso aluno, amigo, ele continua sendo.
Isso, então, Pirambu já é um parceiro da gente e lá também tem um projeto chamado Grão, que é de uma amiga da gente, e a gente tá assim um pouco desatualizado aqui. A pandemia afastou muita coisa, né? A gente agora estamos se aproximando e a gente estamos também se aproximando também dessa população, que é de grande importância. Pirambu é uma cidade maravilhosa que nos acolheu bastante.
Pois é, enquanto Priscila não retorna, vamos retornar aqui a Anselmo. Anselmo, você nos relatava em off, antes dessa entrevista entrar no ar, de uma experiência que você participou no Rio de Janeiro, né? Você poderia relatar para a gente, socializar essa experiência?
Eu ainda, no início da adolescência, acho que da puberdade ainda, porque eu tinha 17 anos, né? E aí fomos para a primeira parada do Rio de Janeiro, em Copacabana, onde nós tínhamos uma multidão de quase 3 mil pessoas gritando ordem em nossa luta, em nossa defesa. E aí vem um cidadão, né, evangélico, e coloca um carro na concentração dizendo que a gente estava possuído. E aí, naquele momento de euforia...
É possuído de alegria,
euforia, mas, né? Aí a forma como ele se expressava,
entendi,
nos trazia, de certa forma, uma indignação, porque quanto ser humano, quanto filho de Deus, só ele pode nos julgar. O homem, ele não tem esse direito de julgar ao outro em nome do Criador, até porque ele comete erro, ele comete falha. E aí essa população enfurecida acaba que pega esse carro e emborca o carro lá, e aí a gente sai correndo. Foi uma experiência única. E aí eu nunca tinha andado de trem, aí peguei um trem da Central do Brasil para Magalhães Baixo, onde a gente estava. Mas tudo isso só me fez fortalecer, só me fez ainda mais forte para lutar por uma causa que hoje é vista com um olhar ainda diferenciado, mas é reconhecida hoje como uma defesa que cresceu e que cresce em busca de cidadania para a nossa população LGBTQIAPIA+. Naquela época também se encontrava comigo o Elton Andrade, que era o presidente da entidade, né, que estava com a gente no Rio. Então, quer dizer, a gente já viveu muitas lutas, e eu percebi quando você falava que Aracaju e o Brasil é o país que mais mata homossexuais pela sua orientação sexual. E isso é um tabu que precisamos quebrar, porque hoje a gente vê homossexuais fazendo televisão, artista, cozinheira, médico, enfermeiro, e são aquelas pessoas que mais buscam qualificação profissional para servir a sua população. Então eu acho que é mais do que justo que essa população ela tenha mérito, ela seja reconhecida e que ela seja inserida ao mercado de trabalho e seja chamada como Gabriela, Manuela, Francisca, como ela queira se sentir bem, porque hoje a identidade de gênero é um reconhecimento. Nós temos aí por parte do Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje em Aracaju uma Procuradoria Geral que atende a população LGBT, nós temos o direito de mudança de nome, de entidade de gênero. Então, quer dizer, não é mais admissível que a gente vive em uma comunidade...
É o nome social.
É o nome social, exatamente. Não é mais admissível que a gente vive hoje em uma sociedade que recrimina e que tira a vida do cidadão por ele distribuir alegria, por ele ser quem ele quer ser. Então, eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa bater muito de frente com essa sociedade que ainda reprime, e mostrar para ela que nós não estamos aqui para fazer mal, nós estamos aqui para fazer o bem, e esse bem sem olhar a quem, e continuar na luta em defesa dos nossos irmãos, da nossa comunidade, da nossa população LGBTQIAPIA+.
Estamos entrevistando os dirigentes da ADA no Baixo São Francisco, que estarão realizando no próximo domingo, dia 18, das 14 às 22 horas, a quarta parada LGBT do Baixo São Francisco. Vamos a um bloco comercial e no retorno a segunda parte desta entrevista. Rádio Tribuna da Praia, uma trincheira em defesa da sociedade.